Nesta manhã eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor baseado no livro do profeta Oséias. Eu vou ler do capítulo 14, o verso 9. Quero falar sobre o invencível amor de Deus. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Ainda na década de 90, eu precisei ir a uma cidade chamada Icaraíma, no norte do Paraná. Eu era pastor de uma igreja batista em Autônia, e a igreja batista de Icaraíma estava sem pastor. Eles pediram que eu fosse lá para pregar-lhes a palavra de Deus e celebrar a ceia do Senhor. Naquele dia eu preguei um sermão baseado no livro do profeta Oséias. E o título do sermão era Conhecendo a Deus como Deus quer ser conhecido. Depois de ter pregado a mensagem, celebrado a ceia, ao terminar o culto, um diácono daquela igreja me procurou. Chegando para mim, disse: pastor, eu estou há 30 anos nesta igreja e eu nunca ouvi uma mensagem baseada no livro do profeta Oséias. Eu fiquei pensando, o que acontece? Porque às vezes deixamos de olhar para aquilo que foi dito por Deus através dos profetas? Talvez porque seja um tema difícil e complexo, exija bastante leitura e estudo também. Mas nós perdemos muito quando nós deixamos de atentar para aquilo que os profetas disseram a respeito de Deus. Talvez algumas pessoas se iludam e acreditem que o Antigo Testamento tem uma mensagem e o Novo Testamento tem outra mensagem. Isto não é verdade. A mensagem é a mesma e a nossa fé está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo é o fundamento que nós depositamos a nossa fé. E o Antigo Testamento falou dele, e o Novo Testamento confirmou tudo o que fora dito a respeito dele. Oséias, conforme o próprio texto nos diz, era filho de Beeri, e profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias capítulo 1, versículo 1. Nós temos aqui a indicação de que Oséias provavelmente tenha sido um dos primeiros profetas a profetizar em nome do Senhor e a escrever aquilo que profetizou. Ele provavelmente tenha sido contemporâneo de Jonas, Amós e também Isaías. A tradição diz que Oséias começou o seu ministério profético por volta do ano 790 a.C. e que ele profetizou por longo tempo, mais de 60 anos, vindo a falecer no ano 724, 2 anos antes do cumprimento de boa parte de suas profecias. Oséias profetizou no Reino do Norte, Israel. E no tempo em que ele profetizou, era um momento de prosperidade. Havia prosperidade em muitos aspectos, pois o reinado de Jeroboão II, como também o reinado de Uzias, que foram longos, trouxeram grande prosperidade para Israel e também para Judá. A Síria, um tradicional inimigo estava também tendo algumas dificuldades e por essa razão não se tornava uma ameaça. E a Síria estava se formando ainda, se estruturando, levando ainda algum tempo para se tornar uma ameaça para os dois reinos de Israel e Judá. Há algumas dificuldades na interpretação do profeta Oséias e é compreensível porque há alguns mandamentos ou orientações dadas por Deus ao profeta que precisam ser compreendidas dentro do seu contexto. Mas é importante salientar que Oséias fala da mensagem do amor invencível de Deus. Um sábio chinês por nome Confúcio disse: o amor é invencível no ataque e invulnerável na defesa. Agostinho disse que a medida do amor é amar sem medida. Blaise Pascal disse: o mundo pode ser infinitamente maior que o homem, mas um único ato de amor vale mais do que toda a massa do universo. O apóstolo Pedro disse: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E o apóstolo Paulo disse: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Precisamos levar em consideração, antes de analisar a realidade de Oséias, de que Deus nos ama porque Ele é amor, não porque sejamos amáveis, mas porque é da essência, da natureza de Deus amar. Deus nos amou primeiro, é por isso que nós podemos amá-lo, pois nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. A história de Oséias é narrada nos três primeiros capítulos de seu livro. E é um drama familiar. Oséias, pelo que nós entendemos do seu relato, tinha uma profissão de padeiro. Ele fazia pães e dá orientação a respeito de como fazer em alguns momentos de suas profecias. Porém, Oséias casou-se com uma mulher chamada Gomer. Gomer era a filha de Diblaim. E a respeito de Gomer é dito que ela era uma mulher de prostituições. Capítulo 1, versículo 2. É possível que Gomer tenha sido fruto de um relacionamento extraconjugal de Diblaim. Talvez com uma serva. Mas o fato é que Gomer é dada a Oséias como esposa. E Oséias a leva para sua casa e tem com ela um convívio marital normal como todas as pessoas. Deste relacionamento nasce um menino. E Deus ordena a Oséias que dê a este menino o nome de Israel, que alude ao julgamento de Deus sobre a casa de Acabe. Logo em seguida, Gomer dá à luz uma menina. E Deus ordena a Oséias dizendo: chame essa menina de Lo-Ruama, que quer dizer aquela que não tem o favor divino, a desfavorecida. Nasceu por fim um menino. E quando este menino nasce, Deus diz a Oséias: coloca o nome desse menino de Lo-Ami, ou seja, não meu povo, não são meu povo. Intérpretes entendem que o primeiro filho é de Oséias, os dois outros não são de Oséias. Pois Gomer se entrega à prostituição. Apesar de ser esposa de Oséias, Gomer tem uma vida paralela. Ela vive uma vida dupla. Apesar de estar vivendo como se fosse esposa de Oséias, ela tem amantes. E os filhos gerados por ela, Lo-Ruama e Lo-Ami, são filhos dos seus amantes. Chega um momento em que Oséias toma uma atitude. Está no capítulo 2. Oséias chama seus filhos e diz a eles: darei a Gomer carta de repúdio. A lei de Moisés, em Deuteronômio 24, dizia que se um homem encontrasse na sua esposa algo que fosse indecente, ele poderia dar a ela uma carta de repúdio e ela então seria colocada para fora de sua casa. Assim, Oséias assina uma carta de repúdio e o cerimonial era extremamente desonroso. Ele ia até a entrada da cidade diante dos anciãos e lavrava a carta de repúdio diante deles, assinava e recebia o aval daqueles homens, e a mulher recebia a carta de repúdio e era mandada embora para seguir o seu destino. Naqueles tempos, uma mulher repudiada era vista como alguém que viveria à margem da sociedade. E assim Gomer, repudiada, entregou-se à prostituição, tornou-se prostituta. E não muito tempo depois, ela foi vendida no mercado para ser vendida como escrava. Acontece que em Oséias capítulo 3, Oséias reúne todos os seus recursos e ele vai ao mercado de escravos e compra Gomer de volta. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. O que nós temos aqui é que Oséias vai ao mercado, compra Gomer de volta e a traz para sua casa. Mas não para que ela seja uma serva, uma escrava, uma empregada. Ele restitui Gomer à sua posição, ao seu status original de esposa dele, mãe de seus filhos. E não somente recebe Gomer, mas também os filhos de Gomer. Todos eles, independente se são deles ou dos amantes. E assim o drama familiar de Oséias se torna uma espécie de um referencial do relacionamento entre Deus e Israel. Oséias representa Deus que ama, é leal, é fiel. Gomer representa Israel, cujo amor é como a neblina da manhã, cuja lealdade simplesmente não existe. Gomer vive uma dupla vida, uma vida como se fosse esposa de Oséias e outra vida como prostituta que tem muitos amantes. Mas o amor invencível de Deus se manifesta na tragédia da vida de Oséias, pois ele, tendo o poder de repudiá-la e esquecer-se dela, apesar de ter dado a ela carta de repúdio e ela ter sido tirada de sua casa, vendo-a vendida como escrava, vai e compra novamente e traz para sua casa, restabelecendo o seu status original. A partir do versículo do capítulo 4, Oséias começa a denunciar os pecados de Israel. Oséias 4 é um dos documentos mais contundentes de Deus, um dos maiores protestos de Deus contra o pecado da nação de Israel. Ali nós encontramos 18 pecados alistados: falsidade, perjuros, arrombamentos, sensualidade, embriaguez, idolatria, prostituição, rebelião, excessos, amor superficial, injustiças, impiedades, zombarias, intrigas, apostasia, rejeição do bem, desprezo à palavra de Deus. Se nós pegarmos estes pecados, nós vamos perceber que existe ali uma tríade: idolatria, imoralidade, impiedade. E se nós pegarmos as listas dos pecados apresentados nas cartas paulinas, nós vamos perceber que essa tríade está ali presente. Em Romanos capítulo 1, por exemplo, eles se entregam à idolatria, e da idolatria à imoralidade, e da imoralidade à impiedade cada vez maior. Mas existe uma causa por trás dessa tríade. é o desconhecimento de Deus. Não conhecer Deus como Deus deve ser conhecido. Nós vemos em todo o livro de Oséias alguns temas importantes. Eu quero passar por alto porque o tempo não nos permite. Mas nós vemos em Oséias que dois assuntos são levantados: lealdade da parte de Deus e de Oséias, e infidelidade por parte de Gomer e Israel. Assim, Deus é fiel, Israel é infiel. Gomer é infiel, enquanto Oséias permanece fiel até o fim. Assim, o Senhor repreende Israel, dizendo: o seu proceder não lhes permite voltar para Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, não conhecem ao Senhor. Eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus é sempre fiel. E nós? Outro tema é conhecimento e reconhecimento. Porque não conhece a Deus, Israel não o reconhece. Israel não é grata ao Senhor pelas suas provisões, pelo seu cuidado, pelo seu grande amor para com o seu povo. Assim como Gomer, que não conhece a Oséias, é infiel, não é grata, não vê que é Oséias que coloca o pão na mesa, não é Oséias aquele que está suprindo todas as suas necessidades e até mesmo seus caprichos. Assim, Deus permanece fiel na sua palavra e cumpre todas as suas promessas a nosso respeito. Mas quando nós não reconhecemos isto, nós não valorizamos Deus, porque não o conhecemos como deveríamos conhecê-lo. Oséias 4:1 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O profeta chega a exortar a nação, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Porém, Israel não se aproximou do Senhor, e quando se aproximou do Senhor, não se aproximou de coração inteiro, porque o seu amor era um amor superficial. Nós somente seremos gratos a Deus quando conhecermos Ele, tanto quanto Ele deve ser conhecido. Por esta razão, o amor de Deus, que não é um amor mole, mas é um amor firme, inflexível, anunciou para Israel diversas ameaças e castigos. O profeta diz: tornar-me-ei, reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Farei cessar toda a sua alegria, devastarei a sua vide e sua figueira, castigá-la-ei pelos dias de Baalins, dos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. E as ameaças de Deus permanecem porque o pecado de Israel foi crescendo dia após dia. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Essa profecia se cumpriu no ano 722 a.C. O rei Sargão II da Assíria invadiu Samaria e dispersou todos os moradores de Samaria, e também as 10 tribos de Israel foram dispersas pelas nações e nunca mais foram restauradas. Até os dias de Jesus ainda havia muitos dispersos. Foi em 1948 que Deus, por sua graça e misericórdia, começou a restaurar e a reunir todo Israel na terra prometida. Mas existe um contraste também no livro de Oséias sobre o amor superficial de Israel e o amor incondicional de Deus. O Senhor diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Israel vinha, de tempo em tempo, chorar os seus pecados diante de Deus. Judá também caminhava na mesma direção, mas era um amor superficial. Eu diria, é aquele amor do despertamento do acampamento. Quando muitas vezes vamos para um retiro espiritual e ali nos derramamos em lágrimas e choramos aos pés do Senhor, uma semana depois nos esquecemos de tudo o que prometemos a Deus quando estávamos sob influência do Espírito Santo. Mas o amor de Deus permanece, pois Deus diz em Oséias capítulo 14, verso 4, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus fala de restauração. No capítulo 6, quando eles são convocados pelo profeta, o profeta diz: olha, com certeza o Senhor fez a ferida. O Senhor que fez a ferida sarará. Voltemos para o Senhor, Ele nos feriu, mas Ele vai sarar. Conheçamos e prossigamos, pois com certeza Ele virá sobre nós como a alva. A sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. A história mostra que o Senhor nunca desamparou o seu povo, sempre esteve presente e ultimamente, nos últimos tempos, tem restaurado a nação de Israel. A promessa de Deus permanece porque Deus ama, apesar de não sermos amáveis. Por fim, no capítulo 14, Oséias fala da restauração final. E é baseado aqui que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11 que um dia o Senhor se voltará para o seu povo Israel. E Israel se voltará ao Senhor com lágrimas. E o Senhor os restaurará para sempre. Oséias 14 diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. E o Senhor, então, curará a sua infidelidade e por si mesmo os amará, porque a sua ira se apartará deles. E diz: serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano, e os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, e serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Feita essas considerações, na realidade de Oséias, gostaria de fazer aplicações para a realidade que vivemos. Primeiramente, é verdade que somos seres relacionais. Fomos criados por um Deus que é amor, e criados para amar. Deus nos fez para amar, e nós somente seremos felizes amando, mas amando de maneira certa a pessoa certa. Pois nós podemos amar a pessoa ou a coisa errada, nós podemos amar com a intensidade errada, mas nunca deixamos de amar porque fomos criados para amar. Por isso é importante ressaltar que a Bíblia toda está dizendo para nós: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E a nós, comunidade da fé, o Senhor Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, querido, acredite, você está amando. Você pode não estar amando a Deus de todo o seu coração, mas você está amando alguém como o seu Deus, talvez você mesmo. Talvez você não esteja amando com a intensidade certa. Talvez você não esteja amando pelas razões certas, mas eu tenho certeza que você está amando. Por isso, já que você está amando, eu quero dizer a você: ame a Deus de todo o seu coração, Ame ao próximo como a si mesmo. Amem ao seu irmão como Cristo te amou. Nós somos seres relacionais e o nosso amor está sempre oscilando. Porque também nós muitas vezes nos vemos como Gomer, vivendo em duplicidade. Às vezes queremos e não queremos, amamos e não amamos, nos apegamos e nos afastamos. Não podemos ser assim. O erro de Gomer não é necessariamente que ela é uma mulher adúltera. O erro de Gomer é que ela mantém uma visão, uma ideia de ser uma mulher fiel quando ela é infiel. A igreja precisa escolher ou ama a Deus ou ama o mundo. Ou nos dedicamos completamente a Deus e amamos a Jesus Cristo, ou amamos a nós mesmos, as outras coisas. Não podemos viver cocheando entre dois pensamentos. Não há espaço no relacionamento com Deus para a duplicidade. Ou amamos de todo o coração, ou não estamos amando de verdade. Em terceiro lugar, muitas vezes nós desejamos o bem aparente, porque nós não conhecemos a natureza do bem supremo. Deus é o bem supremo de todos nós. Amar a Deus é o dever maior que pesa sobre os nossos ombros. Mas quando nós nos encantamos com as paixões do mundo, quando nós buscamos coisas que são contrárias ao coração de Deus, como Gomer buscava seus amantes, isso revela algo sobre nós, é porque nós não conhecemos Deus tanto quanto deveríamos conhecê-lo. Porque se Gomer conhecesse Oséias, jamais teria sido infiel. Se Gomer conhecesse o bom marido que ela tinha em sua casa, jamais buscaria alegria, aquilo que é um bem aparente, nos seus amantes. Quando a igreja não segue a Jesus como Jesus quer ser seguido e não ama a Deus como Deus quer ser amado, é porque não conhece a Deus e não conhece Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, o amor de Deus é invencível. Sabemos que Gomer foi infiel, mas Oséias permaneceu fiel. E quando Gomer foi enjeitada pelos seus amantes, lá estava Oséias para comprá-la de volta. Assim Deus comprou Israel na cruz, através de Jesus Cristo. O preço pago por Oséias foi um alto preço, mas o preço pago por Jesus Cristo na cruz, por Israel e por nós, é de um valor inestimável, incalculável. Por isso, o poeta disse: se os céus fossem papel e todas as penas das aves fossem como caneta que escreveria, e toda a água do mar fosse tinta, nem mesmo assim seria possível descrever o amor de Deus, porque ele é muito grande, ele é maior do que tudo que possamos pensar, porque o amor de Deus é um amor ilimitado, invencível, é um amor incondicional. Deus nos ama apesar de nós. E o seu amor permanece, porque ele foi expresso de uma maneira absolutamente clara na cruz de Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz: eu estou bem certo, queridos, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a nossa certeza, essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Que assim Deus nos sustente, em nome de Jesus Cristo.